Marcos 4, 34. Evangelho de Marcos 4, 34. Talvez um dos textos mais conhecidos, mais conhecidos que você pode ver aí. Eu quero que você veja a partir do 34. 33 diz assim: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Então, eram vários barcos, ali num desfile de barcos, acompanhando o barco de Jesus. Só que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se uma completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Pode explicar? Por que vocês estão com tanto medo? Pode explicar? Bem, querido, essa é a minha pergunta para você nessa noite. Por que você está com tanto medo? Por que você está com tanto medo? Só pode ser uma causa. Só pode ser uma resposta. Ainda não tem fé? Porque quem não tiver fé, olha, pode ficar com medo mesmo. Porque ficar sozinho nesse mundo aí fora, meu amigo, prepare-se. Prepara o lombo, que a tempestade é violenta. Mas se Jesus está no seu barco, se Jesus está com você, a pergunta é: por que vocês ainda estão com medo se já tem Jesus? Eles estavam apavorados. Tinha medo? Não, estava apavorado. E perguntavam uns aos outros: meu Deus, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Você já conhece essa? Você já conhece mesmo, não de ouvir falar, mas você conhece por andar com ele e porque ele já acalmou e tem acalmado o vento na sua vida? Então, nesta noite eu quero falar com você sobre isso, quando a gente é surpreendido por uma tempestade, tá bom? Então fala assim com o Senhor, mais uma última vez. Diz assim: Deus, fala ao meu coração. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Amém. Pensa comigo. Jesus está com eles, tudo bem, no barco. Quando a tempestade começou e o barco começou a ser jogado para lá e para cá, minha pergunta é: aquela tempestade anulou a bondade de Deus? Aquela tempestade anulou a bondade de Jesus? Jesus está com eles ali dentro do barco. Jesus chamou eles para dentro do barco. Jesus propôs a viagem. Jesus liderou a viagem. Jesus os chamou. Jesus os convidou. Jesus se responsabilizou, Jesus falou: vamos lá para o outro lado. Quando eles estão andando com Jesus, obedecendo Jesus, tudo direitinho, você já conhece essa história, uma tempestade bate em cima dela. E a minha pergunta é: aquela tempestade anulou, zerou, acabou com a bondade de Jesus? Claro que não. Claro que não. Então, como explicar um crente, um grupo de crentes, não é nem crente discípulo, não é nem discípulo, pastores, os futuros apóstolos, como explicar o que eles estavam passando? A dica está nessa parte esquisita que eu li do texto anterior. Jesus diz assim: Nada Jesus explicou para eles sem ser através de uma parábola. Jesus não dava aula para eles numa sala de aula. Jesus não botava eles no quadro ali para ler livro, teoria. Jesus não dava teoria. Jesus fazia eles viverem na prática. Essa tempestade era real, inesperada, perigosíssima, eles podiam morrer mesmo. Além das forças dele, porque diz que eles lutavam, lutavam e não adiantava nada. Era real, não era brincadeira, mas para Jesus era uma parábola. Era uma grande lição, era uma grande experiência que Jesus está dando para eles. Será que não muda nada na nossa perspectiva quando a gente pensar, ah, é um teste, ah, é uma aula, uau, eu estou numa aula. Será que não muda? Será que não muda você saber que há alguém sob o controle? Será que não muda para você? Muda para mim. Quando eu penso que cada situação, que cada momento, o Senhor está querendo me ensinar algo. Quando eu penso que a realidade da vida é ao mesmo tempo um risco, uma ameaça, mas uma oportunidade enorme, enorme. Da gente aprender. E a gente aprender o quê? O que Jesus está ensinando para nós? Talvez a principal lição que não pode pegar a gente de surpresa mais, a gente tem que deixar de ser bobo. Tem um monte de crente bobo. É a gente pensar que porque nós entregamos nossa vida para Jesus e agora começamos a buscar Jesus e andar com Jesus e estou numa célula, eu até me converti, eu me batizei, que eu não vou ter mais problema. Jesus queria ensinar para eles e para todos nós, que a tempestade veio mesmo quando eles tinham obedecido Jesus. Sabe, existe uma filosofia entranhada na cabeça da gente, que é o seguinte: nós sempre estamos pagando por alguma errada, coisa errada que a gente fez. Os discípulos de Jesus, que eram homens da mais alta moral, gente excelente, viram um cego assim e falam: Jesus, quem pecou, ele ou os pais dele? Ninguém. Jesus responde: ninguém. Nem ele, nem o pai. Tudo a gente está pensando que é um castigo. Tudo a gente está pensando que tem uma culpa de alguém. Nós temos essa mania de culpar os outros ou de culpar tudo. Neste caso, quem teve culpa? Ninguém. Era uma experiência necessária para o crescimento e o aprendizado deles. Muitas vezes problemas sérios, ameaçadores acontecem para nós, não porque Deus largou a gente, não porque Ele não gosta da gente, não porque você fez alguma coisa de errado. Às vezes foi, às vezes você fez besteira e está pagando pela besteira. Mas pode ser que você está legalzinho, bacana, e vai acontecer problema. Repara, a tempestade veio mesmo com Jesus dentro do barco. Isso para mim é uma prova irrefutável, de que Deus está dizendo, mesmo que eu esteja em você, eu não estou dizendo que não vai acontecer nada com você. O fato da gente estar com Jesus e começar a andar com Jesus, por favor, deixa de ser infantil e de pensar, não vai acontecer nada. Sabe por quê? Essa tem sido uma das maiores estratagemas do diabo para afastar pessoas, para desapontar e decepcionar pessoas. Ah, não, não está funcionando. Que não está funcionando. Você está sendo transformado. Esses apóstolos eram pessoas que depois enfrentariam lutas sérias e reais lá para frente. Eu acabei de citar um exemplo, Paulo numa prisão. Se ele não soubesse isso aqui, se ele não tivesse tido esse tipo de experiência na vida dele, quando ele apanhasse e fosse para uma prisão, ele ia falar assim: eu não quero mais saber de Deus. E porque essa mentalidade errada, essa mentalidade intoxicada, falsa, mentirosa que deram para nós, de que sempre tudo vai ser maravilhoso, Muitos de nós não têm conseguido viver uma fé produtiva, vencedora, uma vida corajosa, uma vida que supera, uma vida vitoriosa, erguida. Qualquer coisinha, nós estamos abalados. Sabe por quê? Porque a gente conclui, Deus nunca esteve comigo, Deus não está comigo. E o diabo vem aqui no ouvidinho da gente e fala assim, ó, Deus, ó, nada, com você nada. E quanta gente que era para estar vivendo plenitude, era para estar andando com Deus, já ó, direcionando para o céu, está desviando, indo embora, caindo numa bobagem dessa. É lógico que a gente pode fazer perguntas, não tem nada de errado questionar. Qual o problema de você brigar com Deus? Qual o problema de você perguntar a Deus, o que é isso? Não tem problema nenhum. Você nota o que aconteceu no meio da tempestade. Teve algumas perguntas lá? Aqui, olha as perguntas. O que, que os discípulos fizeram? Eles foram lá e falaram, mestre, não te importas que morramos? O que ele está perguntando? Você não está ligando para mim, não? Queridão, deixa eu dizer, faça essa pergunta para Deus quantas vezes você quiser. Você está vendo aqui que não ofendeu ele, não. Até atraiu a solução. É claro que essa pergunta evidencia medo, evidencia pânico, é claro que evidencia, mas também mostra fé. Porque se você se importar conosco, isso tudo para. Eles chamam Jesus, eles estão, na verdade, pedindo ajuda para Jesus. Qual o problema? Mas também, por outro lado, não fique chateado. Quando Deus te devolver a pergunta dizendo, tudo bem, e por que você é tão tímido? Você ainda não tem fé? Então, quando você estiver disposto a arguir com Deus, a discutir com Deus, então permita que Ele também te confronte. E que, no fundo, no fundo, Deus venha querer saber de nós é, pô, tudo bem, mas e cadê a sua fé? Porque fé é confiança. E eles não demonstraram nenhuma confiança. Sabe, queridos, você acha que nesse diálogo íntimo de questionamentos, por que minhas finanças não estão dando? Por que o mal prospera e eu sou tão dedicado? Estou aqui na passagemzinha contada e mal está dando. Sobra mesmo no final do meu dinheiro? Qual o problema de eu fazer esse questionamento e de ir diante de Deus? Nenhum. Nenhum. Mas Jesus pergunta. E a sua fé? Eles deveriam ter fé e não medo. É óbvio para nós. Porque eles tinham que crer na promessa de Jesus. Jesus falou, vamos para o outro lado. Bem, se eu vou para o outro lado, quietão. Ele falou. Ninguém tem fé sem ter fé na promessa. Sem ter fé na promessa. Então, o medo não cabe para quem crê na promessa. Se o meu destino é chegar do outro lado, meu destino não é o naufrágio, eu não vou afogar. Eles deveriam crer na presença de Jesus, porque Jesus está ali. E a presença de Jesus livra a gente do mal. Meu querido, deixa eu dizer para você, se você anda com Jesus, se você convida Jesus e diz, Senhor Jesus, anda comigo, eu vou andar com você. Se você anda com Ele, o Senhor te livra do mal. Davi, que conhecia o Senhor como poucos, no Salmo 23, que todos nós sabemos recitar aqui, o que ele diz? Ainda que eu ande... Hã? Não, me ajuda aí. Ainda que eu ande... Morrerei de medo? Sombra da morte? Ainda que eu esteja na sombra da morte. Opa, tranquilo. Porque tu estás comigo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus, não é? Nos dá segurança quando a gente vai passar por essas águas. Jesus disse algo que eu tenho que confiar. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, Se eles não acreditassem na promessa, nós vamos para o outro lado. Se eles não acreditassem na presença, pelo menos eles deviam acreditar no que eles estavam vendo. Porque se eles estavam vendo ondas batendo e água entrando, ao mesmo tempo eles estavam vendo Jesus fazer o quê? Hã? Jesus estava fazendo o quê? Com uma canequinha? Vamos, gente! Ele estava assim? O que ele estava fazendo? O que significa dormir na tempestade? Hã? Paz. 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 Pediram para um pintor famoso, não é? Pintar um quadro que simbolizasse paz. Aliás, na verdade, era um concurso de pintura em Londres, século XVIII. Os melhores pintores foram convidados e o tema é retrate da maneira mais linda, mais comunicadora, que mexa com as emoções das pessoas e que será avaliado. Quando bater o olho, o que eu vou sentir vai traduzir paz. Com que figura? E os melhores pintores fizeram quadros que estão expostos, você pode vê-los, não é? Mas eles pintaram o quê? Como você retrataria a paz? Um rio, no entardecer, um lago maravilhoso, um bebezinho dormindo no braço da sua mãe. E foram esses quadros assim. Mas um espetacular pintor, que era um dos candidatos a ganhar o prêmio, chega com um quadro horroroso. O quadro era uma tempestade, o quadro era cinza, o céu assustador, o penhasco na beira do mar e as ondas batendo nele, explodindo, e o céu, e aquela coisa toda. E os jurados estão passando lá, e esse ou esse, esse ou esse, querendo sentir, nossa, me transmitiu uma paz esse lago aqui, olha, é coisa linda esse bebê aqui, me deu uma paz. E eles estão passando aqui, chego, não, desclassifica, o que é isso? Isso me deu medo, isso me assustou, esse quadro é pavorento, que paz o quê? E chama o pintor, e o pintor famosão está lá, fala assim, isso é paz. Nada é mais do que paz. E ele fala, que paz, isso é uma tempestade nova. Você não olhou o quadro. A verdade é que no meio aqui do quadro, naquela rocha no mar, e o mar bateu, tendo aqui, e as nuvens negras, a gente percebe que tem muito vento, tem uma fenda na rocha, tem um buraco na rocha, e uma pombinha estava ali, dentro da fenda da rocha, tranquilazinha, tirando o maior cochilo. E ele diz, isso é paz. Paz não é ausência de problema. Paz não é isso aqui. Paz é quando tudo está contra você, mas você sente tanta segurança nessa rocha. Você tem tanta confiança de que se você está na rocha, nada te abala e nada te alcança, que você pode dormir tranquilo. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Sabe por que a gente não tem paz? Sabe por que a gente não dorme direito? Porque nós não entramos ainda nesse cantinho. Jesus diz, vinde a mim, venha a mim, eu sou esse buraco. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Se eles não podiam crer na promessa, se eles não entendiam da presença, pelo menos eles tinham que olhar e ver a própria paz de Jesus. Porque Jesus está dormindo como aquela pomba, num barco chacoalhado para lá e para cá, prestes a afundar, e ele está dormindo. O que ele está dizendo? Nada pode tocar nesse barco. E se ainda assim eles não conseguiam se acalmar, eles tinham que pelo menos crer no poder de Jesus. Porque Jesus levanta e faz só assim, ó. E tudo aquieta na hora. Você já conhece isso. Você conhece o poder de Jesus na sua vida. Você já conhece o poder de Jesus na sua vida. Então, nota as perguntas. É normal a gente fazer pergunta, não tem problema fazer pergunta. Mas a primeira pergunta que eu vejo aqui nesse texto é, Senhor, você não importa conosco? Eu posso dizer para você, ele não importa não. Ele ama você. Ele tem um compromisso com você. E a prova do compromisso dele não é a ausência de problema, é a presença dele com você no mesmo problema. É isso que prova que ele se importa. Você não ter problema pode ser, sabe o quê? Que Deus nem liga para você, porque ele nem está querendo te ensinar nada. Ele nem está querendo te melhorar, ele nem está querendo te aproximar, ele já te esqueceu. Então ele te soltou nessa calmaria de uma vida que não vai a lugar nenhum. Ele te deixa num lugar sem vento, mas que também não te tira do lugar e você vai morrer lá. Eu prefiro estar no mar com vento, mas que eu posso levantar uma vela e andar, do que no meio de uma calmaria onde eu sei que eu vou morrer, porque não vai ter água e não vai ter comida. E muitas vezes eu estou reclamando daquilo que me salva. Então a primeira pergunta é, o senhor não importa? Você não importa? E Deus diz, eu importo sim. E provo que importo, não tirando os problemas, mas ficando do seu lado a qualquer hora. Segundo, então agora eu pergunto para você, então por que você não crê em mim? Você deveria crer. Você deveria crer por várias razões, como eu disse. Mas a terceira pergunta, que eu vejo nesse texto e que talvez é a pergunta que eu e você temos que responder para valer, se a gente quiser ver uma vida mesmo espiritual, real, significativa nessa vida, é quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque no meio de uma briga, de uma confusão, a coisa mais normal é a gente ter perguntas. Só que nós não temos tido coragem de responder as perguntas. Eu duvido que aqui não tem pessoas que têm perguntas. Por que isso está acontecendo comigo? Por que foi assim? Por que aconteceu aquilo um dia? Por que na minha infância? Por que aquilo? Por quê? É normal pergunta. Mas por que a gente também não ouve as perguntas para nós? Por que você não tem fé? Deus está perguntando. Mas a pergunta mais definidora da nossa vida é a que os próprios apóstolos juntos fizeram. Quem é este? Deixa eu dizer para você que as tempestades são as escolas de Deus. Vou dizer de novo, queridão. Quem falou aleluia está passando por uma grande tempestade, está na escola. Deixa eu dizer para você, são as tempestades, as escolas de Deus, para nos ensinar as maiores lições da nossa vida e nos ajudar a responder esse tipo de pergunta. Quem é esse? Você não conhece ele superficialmente. Você não conhece ele em livro. Você não conhece ele em sala de aula. Por isso, Jesus não levava seus discípulos para a sala de aula. Levava seus discípulos para as parábolas da vida. Um desemprego é uma parábola da vida. Uma enfermidade é uma parábola da vida. Uma perda é uma parábola da vida. E eu posso dizer para você, pode olhar aqui atrás. Vou tirar a blusa aqui não, mas você vai ver as cicatrizes da caminhada, 57 anos de vida, 43 anos andando com Jesus. Aqui estão as marcas, experiências duras, mas que me faz dizer, quem é esse? Eu sei quem é. Eu sei quem é. Sabe, foi através do livramento da tempestade, não da ausência dela. Foi só quando a tempestade veio, e aí ele livrou, foi que eles puderam dizer, eu sei quem é esse. É aquele que manda no mar, no vento. Eu vi ele mandando ao vento. Se não tivesse vento, você nunca veria ele. Você só vai ver Deus em ação na sua vida real, não nas salas de aula. Não na teoria de uma vidinha normal, trabalha, vai para casa e tal, tudo em paz, e domingo uma aulinha sobre Deus. Deus não quer isso. Deus quer botar você nas situações verdadeiras, reais, para você poder clamar e falar assim, eu sei quem ele é. Ele é o Deus que cura porque já curou. Ele é o Deus que dá paz porque no momento mais difícil ele me encheu. Ele é o Deus da provisão, porque quando eu não tinha nada, ele mandou os corvos botarem na minha casa. Ele é o Deus da salvação, quando eu me sentia mais impuro, mais pecaminoso, ele perdoou meus pecados. Ele é o Deus do amor, que não faz acepção de pessoas, porque eu era o último a merecer, mas fui o primeiro a receber. Eu sei quem ele é, porque ele se revelou. Ele se revelou nas tempestades da vida. Quem é Jesus? Sabe, eu vou dizer para você que Ele é o mestre dos mestres. Ele é o mestre supremo. O texto diz que Ele lhes ensinava. Jesus ensinou através de demonstração, através de parábolas, mas ensinava através de demonstrações, através de circunstâncias. Ele as criava, porque Jesus é o mestre. Você quer aprender, você quer crescer, você quer conhecer as verdades sobre vida, futuro, eternidade, para onde eu vou, de onde eu vim. Você quer saber a verdade? Você quer conhecer a verdade dos mistérios que ninguém sabe? Você quer desvendar o que os monstros de cientistas estão tentando descobrir, de onde o mundo veio, o que vai acontecer? Você quer conhecer? Chega perto do mestre. Jesus te revelará tudo. Ele é o mestre, é o maior mestre. Você quer saber quem é Jesus? Ele era um homem, perfeitamente homem. Por quê? Porque ele estava tão exausto, tão cansado, ninguém dorme num barco pulando, a não ser que esteja morto de cansado. Ele não está fingindo, ele está dormindo mesmo. Por quê? Porque o nosso Salvador é homem, homem igual a gente. É o Verbo que se fez carne, é aquele que nem o céu podem conter, que foi enfaixado em panos, deitado numa manjedoura. O Filho de Deus foi feito homem. Mas como que esse homem, que está tão exausto num minuto, levanta e do mesmo minuto que ele está exausto, ele já levanta e faz algo que homem nenhum faz? Porque nós não temos esse poder. E ele pega um furacão e manda ele parar, como se fosse um super-homem que sopra. Ele nem soprar, ele só falou. Nesta parábola você vê quem é Jesus. Perfeitamente homem, porque é filho de Deus que veio à terra viver como um de nós e mostrar o caminho, mas é totalmente Deus, porque a autoridade e o poder do Espírito estava sobre ele para curar enfermidades, expulsar demônio e até mudar a natureza. Quem é Jesus? Quem é este? Ele é o abençoador desconhecido. É? Ele é o abençoador que às vezes está te abençoando e você nem sabe que foi ele. Você lembra da história? Você lembra a história? Jesus sai com seus discípulos, todos sabiam quem ele era, mas o texto diz que no mar estava assim de barco, ó, assim de barco. E você acha que o vento caiu só em cima daquele barco? Não, todos aqueles barcos estavam lá afogando. E quando Jesus para aquele mar, só para para o barquinho dele? Parou para todo mundo. E alguém de lá falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Foram embora com um mistério, falando, alguma coisa maravilhosa aconteceu. Essa alguma coisa é o desconhecido, que eles não sabem abençoar a vida dele. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Quantas bênçãos você tem recebido e nunca nem agradeceu, e nunca soube que foi Jesus, que já tinha um plano maravilhoso para a sua vida, que te livrou de mortes, que te livrou de cirurgias, que te livrou de acidentes, que te guardou, que parou tempestades, que te livrou e você nem sabia, porque ele já tinha um plano para a sua vida. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é este? Sabe para mim quem ele é? Aquele que tem autoridade para libertar a gente de qualquer aflição. Quando não há recurso humano, quando não há jeito, Jesus dá jeito. Jesus dá jeito. Nesta noite eu quero fazer alguns desafios para você. Primeiro desafio, não tenha medo de Deus. E não tenha medo dos problemas que Deus permite vir na sua vida. São parábolas para você. É a escola viva. É um teste, vai terminar bem se você não pular do barco. Porque se você pular do barco, você afoga e você não chegou ao fim da história, você fugiu da aula. Aguenta firme, creia, creia. Ele está falando aqui, creia. Ele está te perguntando, cadê sua fé? Confia em mim. Segunda coisa que eu estou te dizendo aqui, que eu quero te dizer nesse texto é, não tenha problemas de brigar com Deus. Não tenha problema de perguntar por que isso está acontecendo comigo. Não tenha problema de questionar Deus. Não tenha problema. Desde que você fale para ele e faça assim, ó. E saiba que ele pode te responder com uma pergunta, dizendo: e você, quem é? Agora, se você mesmo quer, se você quer dar um jeito completo na sua vida, você tem que responder essa pergunta: quem é esse que fez o vento e o mar se acalmarem? Quem é esse que manda em tudo? Quem é esse? Se você acreditar, confiar que isso aqui não é uma história, que isso aqui não é uma história. Você entende isso aqui da palavra de Deus? O que é história? História. Por exemplo, história. Descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral. História. História que aconteceu. É verdade? Verdade. Pedro Álvares Cabral existiu, é uma história verdadeira. Ela é verdade, aconteceu, mas nunca mais vai acontecer de novo. É história, passado, história. Aconteceu e nunca mais vai acontecer. O que é, como se dizia antigamente, diz que agora está mudando a maneira de escrever, o que é uma história? O que é uma história? Não é? Uma história. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é uma história. É uma história que nunca aconteceu, foi criada. Mas que, como ensino, como história de tomar cuidado com o lobo, acontece todo dia. E eu digo para vocês: cuidado com o lobo. Então é uma história que nunca aconteceu, mas que se repete todo dia, porque está assim de lobo querendo comer as vovozinhas. Sério. E pegar você. Então existe a história que é verdade, mas nunca mais vai acontecer. Existe a história que não é verdade e acontece todo dia. Existe a história da Bíblia, a história bíblica. Aconteceu. É verdade. E pode acontecer de novo a qualquer hora. A história bíblica é verdade, como qualquer história, só que ela pode acontecer de novo. Alguém aqui pode estar no meio de uma tempestade, afogando, pode estar perdendo a esperança, pode estar desesperado, pode estar gritando apavorado, não tem forças mais, não sabe o que fazer. E essa história pode repetir de novo. Você pode ir lá em Jesus e falar: Senhor, o Senhor não importa comigo, não? Ele vai perguntar: importa, mas você tem fé em mim? E ele vai perguntar: você tem fé em mim? E você vai ter que perguntar: e quem é você? Quem é você? Meu desafio é: faça perguntas, mas ouça as respostas. E se no meio da sua resposta você puder dizer de coração: eu creio que Jesus Cristo, que acalma tempestades, é o Filho de Deus, que veio ao mundo como homem, totalmente homem, mas é Deus. E se você crê que Jesus é Deus, Filho de Deus, enviado pelo Pai para te salvar, e se você puder confiar sua vida nele, você não é livre de uma tempestade, mas você é salvo daquilo que a gente chama de a tempestade, do nascimento do ventre até a morte. Nessa caminhada, Deus te dá salvação. E o dia que você partir, você vai para o céu. E a sua vida aqui, ele diz: posso dirigir seu barco? Posso levar você nessa viagem? Posso mostrar você o caminho? Posso te levar os tesouros? Posso levar você às áreas que só eu conheço? E se você entregar sua vida a Jesus, você viverá o caminho certo. No porto seguro você chegará. E os seus celeiros serão abundantemente cheios e transbordantes. É a palavra de Deus. A minha pergunta aqui para você hoje, na semana do Dia do Amigo: você já conheceu Jesus? Você já respondeu essa pergunta: quem é este? Quem é este? Você respondeu: é o Mestre Supremo. É o homem filho de Deus, é o Deus homem, é o Salvador, o abençoador desconhecido, é aquele que tem autoridade para me salvar, é aquele que veio me buscar. E as provas que têm vindo sobre a minha vida, em vez de vir para me destruir, vem para me fortalecer. Jesus é aquele que está no controle. Ele pode fazer tudo mudar. É nesse que eu creio. Então, hoje só pode ter duas reações aqui nesse auditório. Alguns de nós que já o conhecemos, pegamos nossas questões, nossas dúvidas, nossas crises, nossas tempestades e ir diante dele e falar: Senhor, nosso Senhor, meu Senhor, cuida de mim, me ajuda, entrega para ele, acalma esse mar, confia nele. Mas outros de nós que estamos aqui, podemos talvez fazer o primeiro passo, é entrar lá no buraquinho da rocha e dizer: eu ponho minha vida em Jesus. Eu quero paz, eu preciso de um esconderijo, a tempestade está muito forte, eu quero um lugar, eu quero minha salvação, lá eu estou salvo, em Jesus você está salvo. Entregar a vida para Jesus é voar até aquele buraquinho e dizer: Senhor, eu posso entrar em você, você me protege, você cuida de mim, você me sustenta, eu posso ser seu filho. E ele diz: pode vir, mas homem, eu estou todo sujo, porque o piche, a poluição aí fora sujou, eu mal estou conseguindo voar, tanto pecado, eu estou pesado, eu estou encharcado, eu estou sujo, vou morrer. Ele diz: entra, você vai descansar e eu vou te lavar. No próximo voo você está branquinho e limpinho. Isso é salvação. Vamos ficar de pé para a gente orar, para nós orarmos ao Senhor. Eu quero ajudar você nesse momento de oração. Claro, nós vamos juntos orar aqui. Tem alguém enfrentando uma tempestade brava aí? Quero ajudar você a ver diferente. E se você pensar que essa tempestade é uma prova? E se você pensar que é uma prova? E se você pensar que é uma prova? Uau! Se é uma prova, seja aprovado. Como? Confie. Confiar é entregar, é descansar. E a Bíblia diz: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Jamais cairão. Jamais cairão. Você está enfrentando uma dificuldade? Então, ore ao Senhor agora, junto comigo. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Lógico que nós vamos orar por você daqui a um instante, mas eu vou já fazer a segunda palavra. Se alguém está aqui hoje e não pode responder com clareza, com certeza, quem é Jesus na sua vida? E se você ainda diz que Jesus foi um grande homem, que Jesus foi o top, que Jesus foi um exemplo, que Jesus foi uma pessoa boa demais, que Jesus foi, assim, um mestre, que Jesus foi o criador de uma religião, que Jesus, ótimo. Só que isso tudo não vai adiantar nada para você. Só há uma maneira de você definir Jesus. Ou ele é um impostor, ou ele é o salvador da sua vida, o Filho de Deus, que você pode recebê-lo como Senhor e Salvador. E se você hoje quer receber e entregar sua vida a Jesus, você precisa responder a pergunta que ele está fazendo. Ele está dizendo: quem eu sou para você? Se você quer recebê-lo como Salvador e nomeá-lo seu Salvador, seu dono, seu rei, seu amigo, filho de Deus que te perdoa, que te põe na fenda da rocha, que te dá segurança, você precisa entregar sua vida a ele. Você precisa dar um passo, entregar sua vida para ele. Então, ore comigo agora, se você quer entregar sua vida a Jesus. Talvez você já tenha vindo aqui várias vezes, talvez você já está numa célula, talvez você até tomou a decisão esses dias do amigo lá, mas você hoje quer reafirmar, você quer reconciliar com Jesus, ou principalmente, você quer pela primeira vez tomar uma decisão completa, plena, consciente. Eu quero esse Jesus, Jesus que entra na prisão comigo, Jesus que entra comigo nos vales, vai comigo nas tempestades, Jesus que é meu Salvador. Se você quer entregar a vida a ele, ore comigo e diga para ele, peça perdão a ele agora, peça perdão, diga: Senhor, por favor, perdoe meu pecado. Muitos pecados nós temos cometido, mas o pior, o mais ofensivo, eu vou te dizer qual é. É ter vivido até hoje dizendo: eu nem preciso de Jesus, eu me viro. é você tentar construir uma vida longe de Deus. Isso é um pecado horroroso. Esse ofende a Deus demais. Como eu falei semana passada, eu não quero que você reine sobre mim. Eu vou ser o meu próprio rei, o meu Senhor. Isso é horrível. É uma vida sem Deus. É a vida do homem pelo homem. O homem para o homem. É sozinho. Sozinho, meu amigo, o barco vira. Sozinho, no final da sua vida, é cachoeira abaixo. É abismo. Mas com Jesus, Ele te leva para o céu. Ele acalma a sua tempestade. E ainda se não acalmar, virá, não vira. Porque ele tá lá dentro. E Ele não te abandona nunca. Qual é o mar que consegue virar o barco de Jesus?